Depois da recuperação dos órgãos privados de comunicação social pelo governo angolano, surge agora a grande preocupação da sociedade sobre o destino que será dado ao referido património adquirido com dinheiro público. Várias associações de jornalistas angolanos têm vindo a exortar ao governo a garantir um processo transparente e imparcial na privatização dos meios de informação que recentemente passaram ao controlo do governo. As associações desafiam mesmo o governo a designar cidadãos idóneos vinculados à classe de profissionais ou não governamentais para acompanhar o processo de transição desses órgãos para a esfera privada. A principal preocupação dos jornalistas angolanos e a sociedade tem que ver com o risco de que a passagem destes órgãos para a esfera do governo pode ferir o princípio da pluralidade e da imparcialidade da informação. Segundo a sociedade civil, a concentração desses órgãos na esfera do governo não é desejável porque a lei de imprensa proíbe este monopólio. Por outro lado, há o receio de que as autoridades angolanas poderão ter a tentação de interferir na linha editorial desses meios. E a entidade reguladora de comunicação social angolana, através de uma nota de imprensa divulgada esta semana, garante estar a acompanhar com interesse e preocupação o processo de recuperação de ativos do Estado a nível da comunicação social em prol da salvaguarda da liberdade de expressão e de pensamento na imprensa. Aquele órgão regulador da comunicação social augura que o processo não resulte na concentração da propriedade dos meios intervencionados, de modo a constituir-se em monopólio ou oligopólio do Estado. A lei confere à entidade reguladora da comunicação social a competência de velar pela não concentração da titularidade de empresas ou órgãos de comunicação social com vista à salvaguarda do pluralismo da informação e do respeito pela concorrência. O Sindicato dos Jornalistas e outras associações profissionais produziram recentemente uma declaração pública na qual manifestam as suas preocupações, principalmente relacionadas com as conquistas alcançadas até agora, com a liberdade de imprensa e o pluralismo da informação. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos defende o respeito da linha editorial dos órgãos que passaram para a tutela do governo. Teixeira Cândido apela ao governo para criar incentivos para todos aqueles que se mostrem interessados a investir nos órgãos privados de comunicação social.
O Estado tem mais de 2, 3, 4 órgãos sobre a sua tutela. Como sabem, a lei de imprensa não permite que haja concentração de órgãos de comunicação social, mas estamos aqui diante de uma situação excepcional, na medida em que estes órgãos de comunicação social sob a tutela do Estado foram recuperados por terem sido constituídos com fundos públicos. Sendo uma situação excepcional, exige que haja também medidas excepcionais. E o que a nossa declaração pública quer dizer é, primeiro, pedir ao Estado, apelar ao Estado, para que respeite a linha editorial dos órgãos agora sobre a sua tutela, por um lado. Por outro lado, nós entendemos que a hipótese, porque tem havido esta hipótese, que se quer de tornar a TV Zimbo e a TV Palanca em órgãos públicos de comunicação social, vai prejudicar gravemente a pluralidade de informação, uma vez que o Estado poderá concentrar mais do que 3 televisões no seu seio, o que vai constituir um monopólio do Estado e, obviamente, violar aquilo que a lei de imprensa proíbe nos termos do artigo 25, e mais do que isso, seria um retrocesso para a própria liberdade de imprensa. Porque a liberdade de imprensa tem de ser compreendida como sendo a possibilidade do cidadão poder ter acesso a um conjunto de informações, conjunto este, que vem de vários órgãos de comunicação social, detido por várias entidades. O que nós não andamos a defender, e é esse o foco da nossa declaração, é que, transitoriamente, porque entendemos que o Estado terá de privatizar estes órgãos de comunicação social, uma vez que a lei não lhe permite concentrar órgãos de comunicação social à lei de imprensa, e transitoriamente o que nós defendemos é que o Estado respeite a linha editorial desses órgãos de comunicação social agora sob a sua tutela, por um lado. Por outro lado, nós entendemos que não faz sentido qualquer hipótese do Estado ter mais do que um órgão de comunicação social, mais do que uma televisão, quando o Estado tem responsabilidade com os órgãos públicos já existentes, muitos dos quais com graves problemas de condições de trabalho. Nós temos 164 municípios. A televisão pública de Angola não é vista em 164 municípios. A Rádio Nacional de Angola não é vista em 164 municípios. O Jornal de Angola é lido basicamente nas capitais de algumas províncias, porque não é suficiente sequer para a própria cidade de Luanda. Ora, em face de tudo isso, o que nós entendemos enquanto associações é que o Estado devia reforçar, devia de facto canalizar todo o seu esforço para melhorar as condições desses órgãos de comunicação social. Aceitamos que transitoriamente possa ter, de facto, esses órgãos sob a sua tutela, mas tenha de fazer tudo de modo a que possa privatizar esses órgãos de comunicação social. E não basta privatizar. O que nós entendemos é que, além de privatizar, o Estado terá de fazer outro exercício, que é aprovar um conjunto de leis com vista a criar incentivos para a comunicação social, para que o privado que vier a investir na TV Zimbo, na TV Palanca, no grupo da rádio, a Rádio Mais, ou o jornal O País, ou a própria Global, possa então ter custos operacionais reduzidos e não se sinta inibido a investir nesse setor. Como sabem, é um setor cujos rendimentos não são imediatos e nem sempre às vezes há rendimentos. Portanto, o Estado iria contribuir para a liberdade de imprensa se de facto privatizasse esses órgãos de comunicação social. É o que se recomenda, é o que eu desejava no Estado Democrático de Direito. Então, o fundamento da nossa declaração é exatamente este.
Teixeira Cândido não vê razões que justifiquem o governo angolano a ficar com estes órgãos, uma vez que foi o mesmo governo que rejeitou recentemente um pedido para apoiar os órgãos privados de comunicação social.
Se o Estado não respeitar a lei, obviamente que iria privatizar, porque quando se aventa essa hipótese, parece-me que o Estado não tem disponibilidade, não tem vontade de privatizar esses órgãos de comunicação social. Isso representaria custo triplo para o próprio Estado, o que não é desejável, por um lado. Segundo, mais do que o custo como tal, é a própria liberdade de imprensa que fica gravemente prejudicada, porque o Estado seria, ao fim e ao cabo, o principal e o único detentor de televisões em Angola, o que iria nos remeter para 1992, ou de 75, pelo menos até 2006, a altura em que a lei acabou com o monopólio do Estado. Portanto, não faz sentido. Nós não podemos continuar a recuar. A liberdade de imprensa é essencial para a democratização do país. Na realidade, o Estado tem esta obrigação constitucional de promover a liberdade de imprensa. E a promoção da liberdade de imprensa pressupõe criar mecanismos que visam a existência de vários órgãos de comunicação social. Ora, se o Estado recuperou, porque foram criados com fundos públicos, não faz sentido, depois do Estado ter recusado, inclusive, de apoiar a imprensa privada, que o Estado queira ter consigo custos permanentes quando diz que nem é capaz de apoiar. E quando falamos de apoio, não estamos a falar de dinheiro, porque não foi exatamente isso que nós pedimos, por exemplo, a 20 de Abril, quando escrevemos para o Sr. Presidente da República. O que nós pedimos é conjunto de incentivos que pudessem ajudar as empresas de comunicação. Ora, se o Estado não foi capaz de apoiar e agora tem consigo esses órgãos, que nós entendemos que deve ser transitoriamente, não pode o Estado querer ficar com esses órgãos de comunicação social, por todas as razões que nós acabamos de elencar.
Teixeira Cândido, já se sente uma interferência desde que o Estado começou a recuperar estes órgãos?
Bom, temos alguns indícios. Um dos primeiros tem a ver com, por exemplo, o fim, sem qualquer explicação, salvo prova em contrário, pelo menos as informações que nós temos é que a TV Palanca, por exemplo, viu um dos seus programas de alguma audiência, que é o Angola Urgente, suspenso. Suspenso sem qualquer informação, nem para o telespectador, tampouco para os próprios trabalhadores, tampouco é uma informação pública. Houve uma orientação dos gestores provisórios para suspender, de facto, esse programa. Ora, não faz sentido. E aqui tem espaço para a entidade reguladora da comunicação social atuar, porque eu não posso abruptamente retirar um programa sem aviso prévio ao telespectador. E mais do que isso, se fosse só um problema técnico, provavelmente se compreenderia. E isso quem deveria fazer é, de facto, quem gera hoje a TV Zimo ou a TV Palanca, que devia fazer, de facto, um comunicado público a dar conta que, por razões técnicas ou qualquer outra, quaisquer outras, não se consegue manter o programa no ar. Não foi o caso. Toda a especulação à volta é de que houve uma orientação para que o programa deixasse de ser emitido. Isto é uma interferência clara na gestão editorial e não é recomendável, porque o Estado tem a obrigação e tem de respeitar a gestão editorial dos órgãos de comunicação social. Os órgãos de comunicação social, diz a Constituição, mesmo os públicos, são independentes do Estado. E o Estado tem de compreender exatamente isso.
O jornalista Graça Campos, em declarações à Rádio MFM de Luanda, não tem dúvidas em afirmar que tudo está a ser feito para que a comunicação social esteja ao serviço do partido no poder nas próximas eleições.
Eu acho que é preciso perceber o contexto em que isso em que essa estatização da imprensa toda assim se faz. Okay. Eu acho que isso é indissociável das eleições. Eu acho que tudo está a ser feito para que toda a comunicação social seja posta ao serviço do partido governante. Portanto, isso, eu acho que isso é indissociável de um propósito. É do alinhamento de toda a comunicação social aos propósitos do partido governante. Depois, esse episódio também revela, por exemplo, o caso da TV Palanca. Eu acho que há aqui uma traição, porque era suposto que depois de receber os ativos que ele diz terem sido constituídos com fundos públicos, era suposto que o Estado, foi isso que nos foi permitido, era suposto que o Estado se preparasse para a sua privatização. Ora, a privatização desse órgão não passa pela alteração da sua linha editorial. Quem é que disse que este país, neste momento, precisa de um canal específico? A TV Palanca tem condições para, por exemplo, fazer transmissões desportivas? Vai conseguir fazer transmissões desportivas em direto? Onde é que vai encontrar equipamento? E trabalhando em modelo analógico, com aquela qualidade terrível. É para isso que nós precisamos de um canal.
Para o jornalista e ativista cívico Rafael Marques, os profissionais da classe devem continuar a lutar para que a liberdade de imprensa não seja um monopólio do governo.
Nós temos uma missão espinhosa enquanto formadores de opinião, que é a de continuar a lutar para que a liberdade de imprensa e de expressão, as liberdades de imprensa e de expressão, não sejam monopólio, não sejam uma decisão política, mas seja o verdadeiro exercício de um direito constitucional, e que haja essa capacidade por parte dos jornalistas, quer dos órgãos públicos, quer dos órgãos privados, em continuar a lutar para que nos seus órgãos haja maior liberdade de imprensa e maior liberdade de expressão. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não se fazem por decreto. É por exercício. E para isso é fundamental, por exemplo, como se vê no caso da TV Palanca, falou-se aqui do programa que foi extinto, não é? É necessário que esses jornalistas venham à pública dizer como é que surgiu esta ordem. É o próprio sindicato. Então, é isso que é importante, que continuemos a denunciar todos os atos de interferência política junto das redações para
inibir
ou orientar a ação dos jornalistas.
Rafael Marques apela aos jornalistas envolvidos nestes processos para fazerem o uso dos direitos que lhes assistem, de forma a impedir a transformação destes órgãos, como já fizeram saber as autoridades.
Promover um sistema judicial que efetivamente seja imparcial. Para quê? Possa haver uma ação, uma providência cautelar para impedir a transformação da TV Palanca em TV Desporto, até porque há necessidade de escrever e junto do ministro. Nós temos de entender que os nossos dirigentes, grande parte dos nossos dirigentes, têm uma formatação política que os impede de pensar como cidadãos. Eles pensam como donos do país, como donos dos cargos que ocupam. Não pensam como cidadãos que amanhã vão abandonar esses cargos e que têm responsabilidades legais, políticas e outras. Porquê? Porque não há só uma questão de impunidade em Angola, que está a ser combatida com todos os seus problemas. Há uma questão de irresponsabilidade, que é o maior problema. Porque, regra geral, não há consequências para esse tipo de ato.
Entretanto, o ministro das Telecomunicações e Comunicação Social não concorda com a ideia das associações profissionais da classe, segundo a qual a liberdade de imprensa pode estar em risco. Manuel Homem justifica que o governo angolano definiu uma estratégia para o funcionamento dos citados órgãos. Sobre o futuro da TV Zimbo, o governante não confirmou a existência de eventuais compradores.
Nós não entendemos que isso esteja a acontecer, por várias razões. Existem canais privados no nosso país. Nós temos rádios e temos um serviço de televisão privado no nosso país que funciona. Agora, é importante esclarecer que a TV Palanca e outros órgãos afetos a esse processo de recuperação de ativos, são empreendimentos que foram constituídos com fundos públicos. E o Estado, ao recuperar essas infraestruturas, tem que ter uma estratégia para a sua utilização. E, em relação à TV Palanca, de forma concreta, a estratégia é que, tendo a Televisão Pública de Angola já um canal generalista com vários conteúdos, esta infraestrutura, ao ingressar naquilo que é o conjunto de infraestrutura da televisão, se transforma num canal temático para o desporto, onde, como sabemos, a possibilidade de manifestação e democratização daquilo que é o desporto nacional poderá acontecer.
Senhor Ministro, uma data previsível? Há rumores que a TVzinho já tem um comprador. Confirma?
Não confirma. Há uma comissão de gestão na TVzinho que está a fazer um trabalho de avaliação da TVzinho para permitir identificar quais são os problemas que estas infraestruturas têm. E é importante esclarecer que, do trabalho inicial que tem sido feito, do levantamento, existem muitas dificuldades operacionais que estas empresas têm. Portanto, apesar de ser um ativo recuperado, o Estado, antes de... E nós já dissemos publicamente que a TV Zimbo tem um programa, uma comissão de gestão para determinar e avaliar em que condições é que ela está e que, como é que o Estado vai voltar a fazer a privatização desta infraestrutura. A TV Zimbo vai entrar num programa de privatização a seu tempo, concluído o levantamento está em curso.
Apesar das críticas, Manuel Lama esclarece as motivações do governo de alteração da estrutura editorial de um dos órgãos que passaram para a tutela pública.
Nós temos nos canais da rádio, da televisão e do jornal vários conteúdos temáticos relacionados com o desporto e matérias também para a juventude. Portanto, esta foi a primeira base do nosso trabalho, que era um encontro que já se justificava, tendo em conta a necessidade que existe dos nossos órgãos partilharem informação, mantermos uma coordenação melhor sobre essas tarefas. Por outro lado, há uma estratégia que o Executivo vem seguindo há muitos anos e que levou à criação de conteúdos temáticos nos nossos órgãos. Portanto, é de conhecimento público que nós temos nas edições de novembro, o Jornal de Esportes e também no Grupo Rádio Nacional de Angola temos um canal dedicado aos desportos que é a Rádio 5. E nesse sentido entendemos que era imprescindível continuarmos com essa estratégia de criação de conteúdos temáticos num programa de reestruturação que a TPA iniciou e vai continuar a desempenhar. E neste sentido, também com o Ministério da Juventude e Desporto, tratamos hoje da criação de um canal temático para conteúdos desportivos, com o objetivo de fomentar a massificação e inclusão do desporto a todos os níveis, e aqui o desporto praticado nas comunidades e o desporto profissional. É assim que o canal TV Palanca passará a trabalhar exclusivamente na emissão de conteúdos desportivos para fomentar e massificar o desporto. Portanto, os dois setores passarão agora num programa de acertos técnicos pormenorizados de como iremos assegurar que a massificação do desporto em todo o país possa acontecer 24 horas num canal de televisão. Isto é um programa que, como disse, tem vindo a ser já implementado. Outros canais temáticos surgirão na grelha da TPA, enquanto empresa, estão a ser preparados e daqui a mais algum tempo iremos anunciar outros canais temáticos que serão geridos pela Televisão Pública de Angola.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.